E se a União Europeia lhe der um novo emprego ou fizer aumentar as suas poupanças? Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença Euronet Plus, quinzenalmente às quintas-feiras, comigo, Alexandre Abrantes Neves, aqui e em rr.pt.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 9. Bom dia.
Bom dia. Drogas sintéticas estão a agravar o problema da pobreza nos Açores. Ronaldo sonha em voltar a vencer um troféu pela seleção. Pode ser hoje esse dia. As drogas sintéticas estão a empurrar os jovens para a rua e para a prisão nos Açores. A denúncia é do Bispo de Angra, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia. Dom Armando Esteves Domingos fala no novo problema que se junta ao da pobreza e que está a destruir muitas vidas, sobretudo nas ilhas de São Miguel e Terceira.
Para além destas dificuldades estruturais, digamos assim, da pobreza, nós temos agora realidades novas, também temos muitos sem abrigo, mas sobretudo estas drogas sintéticas que vieram a tirar muitos jovens para as cadeias, para as ruas, para a miséria, enfim, para fora das escolas.
O Bispo de Angra revela ainda que nos Estados Unidos há imigrantes portugueses com medo de ser deportados desde que Donald Trump voltou ao poder.
É natural que alguns voltem e que se queiram voltar a estabelecer aqui, e esse, mesmo do ponto de vista político, se diz que a ninguém faltará apoio. Ainda não é muito relevante este regresso. Sabemos que alguns vivem receosos, às vezes até evitando ir em demasia a lugares públicos com medo de serem repatriados. Ainda não é relevante esta, mas há preocupação, sem dúvida.
Dom Armando Esteves Domingues, o Bispo de Angra, entrevista à Renascença e à Agência Eclésia na véspera do Dia da Região Autónoma dos Açores. E precisamente contra as medidas de imigração impostas pela administração de Trump, a cidade de Los Angeles tem sido palco de protestos violentos. O presidente americano anunciou nas últimas horas que vão ser enviados 2 mil militares para conter os manifestantes. Na Colômbia, o candidato presidencial Miguel Uribe foi baleado num comício em Bogotá. Está em estado crítico, a ser operado de urgência, uma vez que foi alvejado na cabeça duas vezes, de acordo com a agência EFE. O atacante é um jovem de 14 anos que já foi, entretanto, detido. O presidente Gustavo Petro cancelou uma viagem e classificou o atentado como uma ameaça à democracia. O governo colombiano oferece mais de $700 mil em troca de informações relacionadas com a tentativa de homicídio. De novo por cá, devido à previsão de tempo quente, os distritos de Faro, Beja, Évora e Porto Alegre e Castelo Branco vão estar hoje sob aviso amarelo a partir das 9 da manhã, a partir desta hora. No interior do país, os termómetros podem rondar os 38 graus perante a previsão de temperaturas altas. A Direção-Geral da Saúde recomenda à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar. Hoje é Dia Mundial dos Oceanos, assinalado este ano, na véspera da terceira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que arranca esta segunda-feira na cidade francesa de Nice. São esperados mais de 50 chefes de Estado e de Governo. A Fundação Oceano Azul vai apresentar em Nice um documento aos chefes de Estado e de Governo, onde pede mais política externa para o oceano, um maior investimento na ciência azul e na economia azul europeia.
Nós pedimos nada mais, nada menos que uma verdadeira revolução para a economia azul. Criar uma política industrial, mas não fracionada para os portos ou para o turismo, mas que seja uma política industrial para toda a economia azul. Isto significa, desde logo, que deve ficar de fora desta economia azul aquilo que não é azul. A mineração submarina, a criação de novas concessões de exploração de gás e petróleo, o arrasto de fundo.
Tiago Piticunha, ouvido pelo jornalista José Pedro Frazão, presidente executivo da Fundação Oceano Azul, defende um investimento maior e mais criterioso na área científica. No desporto, é dia de jogo grande. Para Portugal, só a vitória interessa. A seleção nacional entra hoje em campo na final da Liga das Nações. Roberto Martínez garante que o foco é vencer Espanha e a competição. O selecionador nacional garante que não sente qualquer tipo de ansiedade, uma vez que chegou à final.
Não há ansiedade. É o contrário. Nós temos uma oportunidade de fazer história. Ansiedade é quando há uma situação onde podemos perder qualquer coisa. Aqui estamos onde queremos estar.
Também o capitão Cristiano Ronaldo fala num jogo duro e garante que quer voltar a vencer troféus pela seleção nacional. Do outro lado, Luís de la Fuente, treinador espanhol, atual campeão da Europa, diz ter muito respeito por Portugal e rejeita a ideia de que há um favorito para o jogo desta noite.
Eu vejo Portugal também como uma super seleção, como uma das melhores seleções do mundo. E aí amanhã é um partido muito, muito igualado. Não creio que haja um favorito amanhã, claro.
Portugal-Espanha, um jogo para ouvir com relato Bola Branca aqui na Renascença a partir das 8 da noite. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Estas e outras notícias atualizadas no nosso site rr.pt.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Não conta, não, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Para ver Portugal na CEE. O Tratado de Adesão foi assinado há 40 anos. Para marcar a data, a 12 de junho, há emissão especial das 3 da manhã a olhar para o que mudou no país depois da integração europeia. Não perca o comentário da Dona Virgínia, o repórter Europa ou as recordações da Ana, da Joana e da Inês da vida em 1985. Às 3 da manhã, especial Europa. Porque os aniversários são para festejar. 40 anos de Portugal na União Europeia. Uma parceria da Renascença com a representação da Comissão Europeia em Portugal.
Pequenas grandes coisas.
Olá, muito bom dia, bom domingo à Renascença. Hoje não está buscada a Inês Abel, estou eu. Sou o Carlos Bastos, vai ser um domingo quente. Máximas de 25 para o Porto, 29 para Lisboa e 32 graus para Faro. Começamos com Michael Jackson, Earth Song.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping storm? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Thank you.
Um bom domingo, bom fim de semana. Bom fim de semana e bom domingo também para o Padre Vítor Gonçalves, que já cá está.
Viva!
Domingo de Pentecostes.
Domingo de Pentecostes, é verdade. 50 dias depois da Páscoa. E estamos... no fundo, eu gosto muito de comunicar que nós estamos em Páscoa desde a ressurreição de Jesus. Este ritmo que temos da liturgia é porque precisamos celebrar o tempo. O tempo na sua aparente circularidade, não é? Tal, olha, ponto, vamos agora para o verão, as férias. Ui, que bom.
Já toda a gente a pensar nisso.
Mas gosto, em vez de um círculo, porque não é um círculo fechado, gosto muito de imaginar que é uma espiral ascendente. Estás a ver? Parece que tocamos, mas mais acima, mais acima. E portanto, esta festa do Pentecostes tem uma força extraordinária, porque, no fundo, é-nos aqui difícil fazer estas contabilidades. Já na semana passada, pá, 40 dias da ascensão, mas parece... Mas o São Lucas também diz que Jesus sobe também ao céu logo na ressurreição. Então andou por cá. Por onde é que ele andou? Cá e lá e tal, assim. De vez em quando, se calhar, falhava um comboio ou uns transportes. Não. Nós estamos aqui sempre na necessidade de colocar na nossa linguagem algo que eu diria que é metalinguagem, para o qual não temos palavras para exprimir, que é o acontecimento, morte, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo, é um todo, é único. Ele acontece todo com a ressurreição de Cristo. Contudo, naquilo que é a pedagogia de entendermos a grandeza deste mistério, estas datas foram ganhando um relevo. 40 dias na semana passada, porque era é o tempo de preparação de um discípulo para poder, de algum modo, se considerar discípulo de um mestre.
E o simbolismo do 40, não é?
O simbolismo do 40 sempre da preparação, que está ligado também à quaresma. E o 50. Ora bem, isso já sabemos, até porque este ano estamos num ano inspirado pelo 50, um ano jubilar. O jubileu era de 50 em 50 anos, havia como que uma transformação. Aquilo que não era cultivado passava a ser cultivado, os servos, os escravos eram libertados, havia um perdão das dívidas. Portanto, o símbolo 50, novamente ligado aos números. O que é 50? 7 vezes 7, número perfeito, mais a unidade. Portanto, é assim como que o extravasar, o júbilo de que falamos, jubileu. Ora bem, contudo, estes 50 dias têm também uma referência muito concreta que... e nós temos hoje, na primeira leitura dos livros dos Atos, fala dos 50 dias. No Evangelho, São João diz que no dia da ressurreição Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não esteve lá guardado numa caixinha para vir até agora. Ora... É que também esta festa já existia no judaísmo e celebrava o quê? A entrega da lei a Moisés e ao povo. E no fundo, esta pedagogia, esta catequese de dizer agora a lei nova é a lei do Espírito. É a lei do Espírito que não está escrita em tábuas de pedra, mas é para ser escrito no coração daqueles que aderem a Cristo e se abrem a Ele e querem viver como filhos de Deus. E por isso também foi-se buscar algumas destas manifestações. Os trovões, as línguas de fogo e o próprio falar línguas como um símbolo de redenção e de salvação daquilo que tinha acontecido na Torre de Babel. Lembras-te da história da Torre de Babel?
Toda a gente começou a falar e ninguém se entendia.
Exatamente. Porquê? Porque surge como uma espécie de castigo, a explicação das muitas línguas, por causa da pretensão do ser humano de construir uma torre para atingir os céus. É claro, tudo isso tem explicações históricas e arqueológicas, a partir da experiência do exílio e de ver aqueles enormes zigurates da Suméria. Pronto. Mas... tudo isto aponta para vários aspectos. Primeiro, uma experiência bastante forte, marcante. Uma experiência de comunhão e de entendimento. Porque é isso. Qual é a linguagem do Espírito? É o amor. E no amor, e neste amor, que é dar a vida por quem se ama, nós entendemos-nos todos. E todos nos entendemos.
Então vamos à primeira leitura.
Esta primeira leitura é claramente um texto, ao mesmo tempo, catequético. E que põe aqui... Esta referência que os apóstolos estão reunidos, primeiro, a dimensão da comunidade. A referência também que aparece, que em todas as pinturas e representações está Nossa Senhora também. E é muito interessante, algo muito bonito que a liturgia, agora, há uns anos atrás, creio que foi com o Papa Francisco. Amanhã, o dia A festa que se celebra amanhã, entramos na semana décima do tempo comum. Isso são aquelas, aqueles ritmos. Mas amanhã há uma festa, uma memória obrigatória chamada Santa Maria Mãe da Igreja. A presença de Maria no meio dos discípulos é o seu lugar próprio. Jesus confiou-nos a todos como seus filhos e, portanto, ela é, ao mesmo tempo, uma cristã que acredita no seu filho e está a fazer este aspecto da unidade. Então, com esta experiência, fogo, vento e falar de línguas, de modo a que cada um os entendia a falar na sua própria língua. Nós percebemos aqui, olha, todo o trabalho da comunicação, eu gosto muito, é verdade, o dia das comunicações foi no domingo passado, mas o Espírito Santo é que permite também, e estarmos motivados por isso, a comunhão na informação, nas diferentes pontos de vista, porque cada um de nós tem um ponto de vista. É, como alguém dizia, Deus é que tem a vista de todos os pontos. E, portanto, esta festa, que ao mesmo tempo, o que é que eles falam? Proclamar as maravilhas de Deus na própria língua de cada um. É este proclamar as maravilhas de Deus que nos falta um bocadinho. As maravilhas que Deus faz sem a nossa ação, e para aí olhamos para toda a criação, mas que Deus faz também connosco, quando nós nos dispomos a fazê-las. A construir paz, unidade, a construir criatividade, a construir aquilo que tem em função a melhor realização do ser humano na sua plenitude. Porque a maior maravilha é o ser vivo de cada um. É o dom da vida de cada um. E por isso, esta festa de Pentecostes é impulsionadora da ação missionária da vida da Igreja. E por isso isso é cantado também neste salmo, aonde o Espírito, mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra, aonde o Espírito é comparado como com a alma. A terra está cheia das vossas criaturas, se lhe tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram, se mandais o vosso Espírito, retomam a vida. É a vida que nós podemos tantas vezes ressuscitar, mesmo quando principalmente nos sentimos assim mortos, esmagados, derrotados. E quantas histórias no meio destas guerras que estamos a viver,
sim,
têm uma força extraordinária. É verdade.
É uma tragédia.
É uma tragédia. Mas no coração de tantas estas realidades há gestos, há atitudes, há construções espantosas de vida. Vamos avançar para a segunda leitura. Ora bem, a segunda leitura é importante percebermos que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E Corinto era uma comunidade muito curiosa. É um porto espantoso, onde há uma diversidade imensa de proveniências das pessoas, como são os portos, não é? Mas ao mesmo tempo era uma comunidade muito carismática. Carismática, o que é que no fundo quer dizer? Em que havia muitos carismas, muitos dons, muitos talentos, muitas dimensões positivas de serviço. O que é que acontece? Havia também rivalidade. Quando aparece muito uma diversidade grande de dons, ser profeta é mais importante do que ser catequista, este que tem o dom de curar, aquele tem o dom. E isto entra neste contexto para São Paulo dizer uma coisa, que é, há muitos, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. E agora utilizo uma imagem muito significativa, a do corpo. Como o corpo é um só e tem muitos membros, todos constituem um só corpo. E esse dá, num outro texto ele vai falar, que a cabeça não pode dizer que não precisa do braço, o dedo não pode dizer que não precisa da mão, o pé não pode dizer que não precisa da... Quer dizer, a harmonia do corpo humano como um símbolo da diversidade ao serviço da comunhão. E isso é também a ação do Espírito Santo.
Ia passar uma mensagem muito simples que chegava a todos e que era facilmente perceptível.
Exatamente.
E vamos para o Evangelho.
Exato. E no Evangelho nós estamos no dia da ressurreição, que, como dizia há pouco, é o dia onde tudo isto, de facto, esta vida nova que Jesus veio trazer, acontece já, começou a acontecer aí. Claro que Pentecostes, Houve vários, e os Atos dos Apóstolos falam de várias experiências fortes em que o Espírito Santo desce, principalmente Pedro, quando batiza a família de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles. Portanto, há umas visibilidades, e nós temos momentos em que percebemos que estamos com o Espírito Santo, ou que estamos com o espírito de orelha, ou de outra coisa, ou com um mau espírito. Isso não significa que andam para aí espíritos a vaguear. Certo. Não. O Espírito Santo é, para nós, pessoa, com o Pai e com o Filho, a Trindade. Hein? Então, neste gesto de Jesus aparecer já sem precisar de entrar pela porta e bater à porta, mas estavam reunidos, de Jesus, da alegria que eles sentem, da saudação de Jesus, a paz esteja convosco. Era tão bom que nós, no mundo inteiro, fôssemos capazes de dizer esta expressão. E que é muito bonito que na raiz judaica, Shalom, Na manifestação árabe, salam, há ali uma coisa que é uma paz não feita do fim de uma guerra, simplesmente, em que há um vencedor e um vencido, mas é uma paz que significa que os dois vencem. É isso que importa. E enquanto andamos com este estilo de guerra, ou com qualquer estilo de guerra, não vai. Por fim, recebei o Espírito Santo. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E enviados com a ação do Espírito, com uma dimensão importante, perdoar. Perdoar é libertar, é curar, é salvar. E, portanto, somos nós também que acolhemos ou não o Espírito Santo na nossa vida, na vida da Igreja e na vida do mundo. Porque ele gosta muito de falar onde a gente menos espera.
Domingo de Pentecostes.
Bom domingo.
Aqui.
Apanhado.
Mais reduzida e condensada. Faz bem, então, Gonçalves. É sempre um gosto.
Carlos, muito obrigado. Um santo domingo.
Conto os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia, saudade acumulada. Tu azul, vejo o jardim, mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu estou a chegar a casa. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira, faço a pensar em regressar à minha casa, ilha, paz, madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior a janela que eu estou a chegar. Mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca.
Renascença, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, 106.0.
Take this pink ribbon off my eyes.
Já a seguir, passa por cá a Harry Styles e depois vai saber quem é o entrevistado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir e informação para decidir.
Porque a roupa não estava como ele queria, porque a comida não estava como ele queria. Eu acabar de passar a roupa a ferro, ele tirar-me com o ferro para o chão e a roupa para cima de mim, eu tirar-me para cima da cama.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761 10 33 33 e já está a ajudar a PAV, a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Oxam. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Comprei da lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada 3 é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Lotaria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, 2 pares de botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Este mês a festa faz-se com a EPL Corte Inglês. Aproveite e abasteça na Repsol e use a EPL Corte Inglês. Receba descontos por litro e um vale de 7 euros. Só com a EPL Corte Inglês.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.com.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm so? And you missed me too. And I'm well aware I write too many songs about you. And the coffee's out at the Beachwood Cafe. And it
kills me, 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. I get the feeling that you'll never need me again. What am I now? What am I now? What if you're someone I just want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling.
É na área social que mais pode ser a Igreja Evangelizadora. O Bispo de Angra revela em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia que a Diocese está a procurar trajetos novos que introduzam nas células do território estruturas permanentes, com a preocupação de que não haja comunidades que não tenham gente atenta às novas pobrezas.
Neste momento, seja com os serviços sociais de Cáritas, Serviço Diocesano de Caridade, Vicentinos, todos, portanto, estamos aqui a iniciar também alguns trajetos novos. Um deles prende-se com a grande preocupação que não hajam comunidades que não tenham gente atenta às novas pobrezas. As pessoas ainda estão muito a olhar para os subsídios, para as ajudas externas. Nós temos que introduzir dentro das células do nosso território, que são as nossas paróquias, as nossas comunidades, mas que extravase para além da vida restrita das comunidades e daqueles grupos organizados a quem se recorre no momento de miséria ou de pobreza, termos estruturas permanentes, como temos de catequese, como temos de liturgia. Se nós não assumirmos que é preciso construirmos isto, e é na área social que mais se pode ser Igreja Evangelizadora, porque congregar pessoas que não estejam propriamente no número dos praticantes, a envolver saberes, gente que perceba de assistência social, de psicologia, portanto, estes grupos caritativos e sociais têm que ter uma roupagem nova.
Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, na véspera do Dia da Região Autónoma dos Açores, que coincide com a segunda-feira do Espírito Santo, após a solenidade católica do Pentecostes. O dia foi instituído em março de 1980 pela Assembleia Legislativa Regional e celebra a afirmação da identidade dos açorianos, sendo que a celebração do Espírito Santo se reveste de profundo significado para o povo. O resto da entrevista é para ouvir mais daqui a pouco, depois das 10h30, aqui na Renascença. A hora Miguel chega já a seguir. Para já, Rockwell.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, I break the door real tight.
já cá está Aldo Miguel também nesta manhã de domingo. Bom dia,
Aldo. Olá, vida.
Como é que estás?
Bom giorno.
Exatamente, porque temos tido... Foi um mês, mas na verdade, contando bem, foram dias muito preenchidos, que aliás já valem por 3 ou 4 ou 6 meses, não
sim,
sei.
Sim, é um mês de pontificado.
Pontificado, como é
parece-me,
diria.
De facto, meio ano ou assim, de tal maneira tem sido intenso, porque claro, é, também é tudo novo, não é? O Papa é novo, o estilo é novo, e estamos como que, pelo menos, eu posso falar por mim, sequiosa de percebê-lo, de o conhecer melhor. E portanto, as pessoas conhecem-se em ação, não só pela sua postura, como pelo que dizem, portanto tem sido bastante intenso.
Mas foi logo assim uma surpresa à cabeça. Para já, porque não estamos a falar de uma personalidade, obviamente na América e na América do Sul terá mais reconhecimento. Se calhar na Europa teria menos, para os portugueses não teria assim muito.
Não, mas mundialmente, ele era uma pessoa bastante, como se vê, discreta, mas um bocado retirada dos holofotes, porque ele até recentemente tinha só chegado a Roma há 2 anos. Foi quando o Papa o chamou para o Dicastério dos Bispos. Mas ele era muito conhecido, sim, na diocese onde estava, Chiclayo, antes do Papa o ter ido buscar. E por isso, esse nome vagamente era falado quando naqueles terríveis dias que antecedem o conclave e está tudo a fazer apostas e contar espingardas de um lado e do outro. E portanto, sim, mas não se sabe bem, talvez não se entendessem sobre os cabeças de cartaz, vamos chamar assim, talvez o fossem buscar, mas também ninguém conhecia muito bem e que se calhar, porque as regras do conclave, se não houver números suficientes durante 12 votações, tem que separar um dia para pensar e rezar. Já estavam a fazer essas contas e seria só no domingo seguinte. Conclusão, nem 24 horas depois sai fumo branco.
Certo.
Pronto, portanto, logo aí tiraram-nos o tapete.
Foi um bocadinho inesperado também.
Inesperado. Portanto, não sabíamos mesmo de todo quem era e quando apareceu, também a grande maioria das pessoas não o conhecia. Alguns americanos sim, mas sobretudo os do Peru entraram em excitação total. Aliás, Chiclayo, que é esta diocese, já vi imagens, porque agora as redes também nos mostram muita coisa e divertida e aquilo tem imensas, sabes, aquelas imagens em tamanho real, que é... Andamos atrás e aquilo é um cartão, e depois à frente é a fotografia, certo. Assim, mais em cartão da pessoa. A figura do Papa Leão XIV está espalhada pelas varandas, pelas praças, em Chiclayo, porque de facto ele, aliás, ele agradeceu a essa comunidade na varanda quando falou e saudou as pessoas. Mas há várias coisas já. Agora fazemos uma espécie
porque
de balanço.
Porque quando saiu para Roma. Estava a pensar provavelmente em regressar na semana seguinte? Ou...
Não, porque ele foi chamado para Roma 2 anos antes para estar na Congregação dos Bispos.
Ah, e portanto já estava mesmo...
Ele não era cardeal quando estava em Chiclayo. Ele ficou cardeal por inerência ao cargo que ocupava. Pronto. Mas era um cardeal, digamos assim, de segunda linha, neste sentido, que ninguém conhecia bem, tinha acabado de chegar, mais ou menos. Pronto. Agora... O seu estilo é muito interessante, porque ele é religioso. O Francisco também era, mas era um jesuíta um bocadinho fora da caixa. Porque lá a vida dele, quando vinha a Roma nunca ficava na casa geral dos jesuítas, ficava sempre na residência, aliás que foi lá pagar a conta, lembras quando foi eleito?
Certo, certo, certo.
Mas este não, este é um homem de comunidade, este é dos Agostinhos, ainda por cima, agora para sorte dele, vamos dizer assim, ele foi geral da congregação, portanto responsável a nível mundial durante 12 anos. E eu fui ver a idade em que ele foi nomeado e tinha 46, portanto novíssimo.
Também muito novo.
Já era brilhante, não é? Pronto, era discreto.
Porque essa coisa também, estávamos aqui um bocadinho a falar em off, mas há esta coisa de termos novamente um Papa agora já muito novo, com outra vitalidade, com outra energia, como é
evidente. Habituado a vê-lo andar depressa, a gostar de desporto, descontraído, era conhecido por ser muito admirador de beisebol, tanto que nós falámos a semana passada com a Dina, de que ele tiraram-lhe um boneco que era no fundo a reprodução dele e ele na maior, com a mão esquerda apanha o tipo como é, como se apanha a bola do beisebol, jogava ténis até há pouco tempo, e aquela cena do PT que o treinou durante 2 anos e pasmou quando viu na varanda aquele senhor que ele treinava há 2 anos. Pronto.
Esse é este senhor.
Portanto, isso sim, do ponto de vista, digamos assim, de idade e de estilo. Mas o facto de ele ser religioso também é interessante, porque ele vê-se que a sua consistência vem da vocação dele de religioso, Agostinho. E a casa, a sede mundial é em Roma, mesmo ao lado do Vaticano, e ele habituou-se muito a ir lá e a conviver com eles. Ele já fez isso 2 vezes, desde que é Papa. Portanto, foi lá um dia almoçar e agora, no passado domingo, o grande amigo dele, que o substituiu como geral, fez 70 anos, de resto o Papa Leão XIV vai fazer 70 anos também em setembro, portanto foram mesmo colegas num percurso sempre anos e anos, portanto quando ele, Prévost, era o superior, nomeou esse amigo o vigário-geral, portanto o braço direito, e agora esse é o superior, e portanto foi uma festa imensa, e vê-se vídeos, porque as redes sociais também ajudam a conhecê-lo, com ele muito descontraído, e via-se mesmo que estava em família. Pronto, e esta naturalidade, como ele vive a fé, eu acho que está a ser um bocado transmitida agora a nível mundial, porque vê-se na maneira como ele, descontraído, ele está sereno, e nas audiências, mesmo nos momentos mais formais, vê-se que ele não deixou de ser quem era. Portanto, é uma...
Porque é essa costela também, não é? Quer dizer, há o outro lado do Atlântico, se nós metermos um inglês ou um americano ao lado do outro,
diferente é dos europeus.
Muito mais informal, não é?
Tal e qual, tal e qual. Pronto, e portanto, há assim várias facetas ainda agora, e depois, claro, como tem dois irmãos adultos, eles também contam peripécias. Vou contar uma que eu vi há pouco tempo e que é muito engraçado, porque ele tinha a fama e tem a fama de ser um grande, saber escutar e dialogar. Nunca desistir, dialogar, mesmo com aqueles que não concordam com ele. Ele já era conhecido por isso e eu acho que ele vai trazer isso para a Igreja. Aliás, ele disse já várias vezes, disse em relação à falta de paz no mundo, a certa altura, disse, convidou mesmo aqueles, os inimigos, a Santa Sé está disponível para os acolher, para que eles falem olhos nos olhos e tentem e negociem. Pronto. Então, há um episódio, já de pequenino, que conta o irmão mais velho, agora nestes dias, por causa do conclave, da eleição dele, que vieram a Roma. Então foram entrevistados por vários, pronto. Um deles conta que o mais velho e ele é o mais novo, foram andar de bicicleta. Ele era muito atinado, pronto, mas aconteceu, foram dar um passeio de bicicleta à beira de um rio e foram andando, de repente foram parar um sítio perigoso de clãs e de malfeitores, pronto, de um sítio mesmo que não se
pouco
podia ir
recomendável.
Lá. Quem passasse por lá era roubado, certeza, e portanto o mais velho disse, não vamos por ali, nós estamos, enganámos no sítio, isto vai ser, vão-nos roubar as bicicletas, vão-nos bater. E ele disse, um momento, eu vou lá falar com eles. Portanto, o pequenino Prévost, mínimo, foi falar com os meliantes. Teve lá que tempo. O irmão mais velho diz, eu fiquei cá atrás a ver, pensei que horror, vão-lhe bater, e agora o que é que eu faço? Vou chamar os meus pais. E para espanto dele, ele estava lá imenso tempo a falar com eles, e depois voltou e disse-lhe, podemos seguir que não há problema. Portanto, isto é o Papa que temos agora. Mas pronto, claro que os discursos dele e todos os sublinhados que ele tem feito neste mês tem sido já muito rico. Só sublinho, por exemplo, agora nas audiências gerais, que é onde a esmagadora maioria dos fiéis vão ouvi-lo para ver o Papa em Roma, etc. E é interessante porque ele, como é a referência dele é Santo Agostinho, ele introduz muitas vezes, para explicar o que quer dizer, de uma maneira muito pessoal, pessoalíssima. E isso eu acho que é mesmo para ajudar a dar a conhecer que o amor de Deus é uma coisa extraordinária. Aliás, ele disse isso na varanda, e o mal não prevalecerá. Mesmo quando parece que está tudo a correr mal, Deus é superior a isso e não desiste de nós. Mas ele diz isto de maneira nada beata, portanto, é mesmo uma riqueza que Deus nos deu e nos surpreendeu.
E agora ainda esperamos agora, nós com bastante tempo
sim,
a poder
sempre,
aproveitar.
E ainda por cima no jubileu, que está sempre a acontecer imensas coisas, como está a acontecer agora neste domingo com o jubileu dos movimentos e realidades eclesiais, tem uma agenda intensa, mas vê-se que ele está muito sereno e muito certo. E ao mesmo tempo muito atento, eu falo por mim, também já o cumprimentei e de facto parecia que não havia ali mais ninguém e ele estava verdadeiramente interessado no que eu lhe tinha.
Já tinhas cruzado com ele, não?
Não, de todo.
Tivesse
foi,
ideia
foi naquela,
ou tivesse alguma
naquela
ideia.
Naquela audiência que ele deu aos jornalistas, foi a primeira vez e de facto é mesmo uma proximidade humana, está bem, que os outros também tinham. Mas esta desarma, ele aliás disse, é uma paz desarmada e desarmante, porque é mesmo simples.
Eu não sei se tiveste a oportunidade de ter falado com a Dina por causa disso. Já se fez mais alguma luz a propósito do nome escolhido pelo Papa, não?
Sim, ele tem vindo a explicar, e entre várias razões escolheu o Leão XIV por causa das preocupações que ele tinha na altura com a realidade do trabalho e a desumanidade de muitos, quando foi este desenvolvimento todo industrial, daí nasceu o grande Papa da doutrina social da Igreja, mas ele sabe que o contexto atual também é muito complexo e portanto, com as novas tecnologias e toda a inteligência artificial, etc., eu acho que ele vai fazer um grande refresh nesta doutrina social da Igreja a este propósito.
Portanto, inspirado pelo anterior leão e não por um leão antigo.
Ele também já falou no outro leão mais antigo, no leão magno, que enfrentou os bárbaros. E, portanto, ele ainda não disse quais eram as outras todas razões, mas ele também terá confidenciado que ele ainda tinha pensado chamar-se Agostinho. Mas depois era redutor porque parecia que o meu clube é que é, porque ele é Agostinho, não é? Mas o meu clube é que é, assim, era como o Francisco chamar-se Inácio, não é? Sim. Pronto. E eu chamar-se Leão XIV também abre imensa porta para uma série de desenvolvimentos que, de certeza, brevemente serão aprofundados.
Com alguns que irão confundir os números, porque tivemos um Bento XVI não há muito tempo e agora temos um XIV, às vezes pode fugir aqui um bocadinho a língua para o Leão XVI ou uma coisa do género, mas não é 14. Ora, muito obrigado.
Bom domingo para todos.
Bom domingo.
Find me, oh, somewhere Sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira. De 28 de maio a 9 de junho. Limitado ao estoque existente.
A política também se serve à mesa. E nem sempre é fria. Conversa de eleição. Fernando Medina e Miguel Poiás Maduro sentam-se à volta das perguntas da jornalista Filipa Ribeiro para debater o que está a mudar no mundo político. Conversa de eleição. Para ouvir à segunda-feira, depois das 11, na edição da noite da Renascença, em podcast e para ler e ver em rr.pt. Renascença. Informação para decidir.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Essência Festival, o maior festival gastronómico do norte do país, está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região demarcada dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, InsertCoin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Bom dia, são 10 horas 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 10. Bom dia.
Bom dia. Donald Trump procura conter protestos e envia militares para Los Angeles. Otimista aos 40 anos, Ronaldo quer levantar um novo troféu com a camisola da Seleção Nacional. As drogas sintéticas estão a empurrar os jovens para a rua e para as prisões nos Açores. A denúncia é do Bispo de Angra, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia. Dormando Esteves Domingos fala no novo problema que se junta ao da pobreza e que está a destruir várias vidas, sobretudo nas ilhas de São Miguel e Terceira.
Para além destas dificuldades estruturais, digamos assim, da pobreza, nós temos agora realidades novas, também temos muitos sem abrigo, mas sobretudo estas drogas sintéticas que vieram a tirar muitos jovens para as cadeias, para as ruas, para a miséria, enfim, para fora das escolas.
O Bispo de Angra revela ainda que nos Estados Unidos há imigrantes açorianos com medo de ser deportados desde que Donald Trump voltou ao poder. Dom Armando Esteves Domingos, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, na véspera do Dia da Região Autónoma dos Açores. E precisamente contra as medidas de imigração impostas pela administração de Donald Trump, a cidade de Los Angeles tem sido palco de vários protestos violentos. O presidente norte-americano anunciou esta noite que vão ser enviados 2.000 militares para conter os manifestantes. Na Colômbia, o candidato presidencial Miguel Uribe foi baleado num comício em Bogotá. Está em estado crítico, a ser operado de urgência. De acordo com a agência EFE, o atacante é um jovem de 14 anos que já foi, entretanto, detido. José Luís Carneiro promete consensos democráticos, mas avisa que não vai aceitar políticas que ponham em causa os valores da esquerda democrática. Na apresentação da candidatura a líder do PS, este sábado, o antigo ministro da Administração Interna apelou ainda à unidade dentro do partido e pediu para centrar a atenção nos